Olá, muito boa tarde. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada alertou esta quarta-feira para os impactos significativos na atividade das empresas resultantes do aumento dos custos da energia, lamentando que a nível regional ainda não tenham sido adotadas medidas mitigadoras. Os impactos do aumento dos custos da energia elétrica na atividade das empresas, que entraram em vigor em janeiro, estiveram em análise na terça-feira numa reunião da direção e das comissões especializadas da indústria, do comércio e do turismo da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Num comunicado enviado às redações a propósito da reunião, a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria alerta para o agravamento brutal registado no início do ano para os consumidores que utilizam maiores níveis de tensão, que já está a ter impactos significativos na atividade das empresas. A Associação Empresarial lembra que o Governo da República anunciou um conjunto de medidas de mitigação do aumento dos custos para a energia para as empresas e para as famílias e que na Madeira já foi anunciada a intenção de criar um programa de apoio às empresas consumidoras de baixa tensão especial e média tensão. Neste contexto, a Associação Empresarial considera que as autoridades regionais e nacionais devem adotar soluções que defendam a economia regional com vista à competitividade das empresas e bem-estar das famílias. Para a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, a manter-se esta posição por parte das entidades responsáveis regionais e nacionais, as empresas não terão outra opção, pelo que terão de refletir a totalidade destes aumentos nos preços dos bens e serviços, com todas as consequências que daí advêm.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O governo açoriano vai aumentar o valor da diária dos utentes dos institutos hospitaleiros responsáveis pelos serviços de saúde mental, dos atuais 42 € para 49,5 € até 2024, um valor abaixo do reivindicado.
Neste momento está consolidado que irá haver um aumento de 3,5 € relativamente a 2023 e um aumento de 4 € relativamente a 2024. Isto tudo implica um aumento, desde que este governo iniciou funções, de 32%, num valor de uma diária que não era aumentada desde 2008, num valor global da região, com participação da região, de 2.750.000 € nesta legislatura. É um esforço grande que a região está a fazer para corresponder àquilo que é o trabalho desenvolvido por estas instituições. Não é propriamente aquilo que era desejado. Entendem que o valor deveria ser superior, mas é o valor que responsavelmente podemos assumir.
Clélio Menezes, secretário regional da Saúde, falava ontem aos jornalistas após uma reunião com os institutos hospitaleiros no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. O governante avançou ainda que vai ser criado um grupo de trabalho para revisitar o atual acordo sobre matérias mais clínicas e técnicas entre a Direção Regional da Saúde, os institutos hospitaleiros e a estrutura de missão de saúde mental. O secretário regional da Saúde assegurou que o processo de mudança na administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada está a ser trabalhado com sentido de responsabilidade. Questionado pelos jornalistas depois daquela reunião acerca da nova presidente daquela unidade de saúde, Clélio Menezes realçou que vai decorrer o processo normal, com audição na Comissão da Assembleia Regional, seguindo-se a tomada de posse e a constituição da equipa. Recorde-se que a economista consultora e docente na Universidade dos Açores, Manuela Gomes de Menezes, é nova presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Clélio Menezes rejeitou justificar a escolha, destacando que foi uma decisão tomada pelo Conselho de Governo Regional.
Foi uma decisão do Conselho de Governo que decidiu, com base nos critérios que o Conselho de Governo entendeu, e não fui porta-voz dessa decisão.
Questionado sobre se acredita na capacidade da nova administração do Hospital de Ponta Delgada para promover a paz social interna, o secretário regional da Saúde disse ser um objetivo a construção de soluções por parte de todos em todas as unidades de saúde da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Comitê das Regiões Europeu aprovou ontem em plenário por unanimidade um parecer que pede maior apoio para as zonas ultraperiféricas, apresentado pelo subsecretário do Governo Regional dos Açores, Pedro Faria Castro. O documento foi aprovado durante a reunião plenária do Comitê das Regiões, que decorre até hoje, e diz respeito a zonas ultraperiféricas de Portugal, como os Açores e Madeira, Espanha, como as Ilhas Canárias e França, Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião, São Bartolomeu e São Martinho, onde vivem cerca de 5 milhões de pessoas. Ao plenário, Pedro Faria Castro transmitiu a mensagem de que o impacto da pandemia da Covid-19, a pressão acrescida decorrente dos efeitos da guerra na Ucrânia e o número crescente de catástrofes naturais tornam urgente a aplicação de uma estratégia de apoio renovada e ambiciosa. Estes problemas somam-se outros que Faria Castro já tinha enunciado antes da sessão plenária em declarações aos jornalistas, nomeadamente a insularidade e o afastamento em relação ao continente europeu. Já o presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, lembrou que as regiões ultraperiféricas são territórios de grande riqueza que reúnem em si mesmos aqueles que são grandes desafios, grandes oportunidades, grandes ativos da União Europeia. O Comitê das Regiões Europeu é a Assembleia da União Europeia dos representantes regionais e locais dos 27 Estados-membros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores defendeu esta quarta-feira uma maior autonomia das escolas para tornarem mais céleres os processos de recrutamento de novos assistentes operacionais, propondo a criação de uma bolsa de emprego. O deputado único do Chega Açores, José Pacheco, visitou a Escola Básica e Integrada Luísa Constantina em Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel. Na ocasião, o deputado assinalou que uma das dificuldades com que se debate aquela escola da Ilha de São Miguel e outras da região é a falta de assistentes operacionais, o que prejudica o normal funcionamento das mesmas. A estrutura regional do partido defende que as escolas devem ter mais autonomia para recrutamento no sentido de suprir necessidades pontuais ou permanentes, criando, por exemplo, uma bolsa de emprego onde constatassem todos os possíveis assistentes operacionais para que as escolas possam fazer as escolhas acertadas de pessoas que por vezes já conhecem porque já passaram por aquela escola e mostraram um bom trabalho, mas tiveram de sair porque acabou o programa ocupacional em que estavam inscritas. O PS da Terceira considera que a opção de ligar o cabo submarino do continente português à Ilha Terceira é que representa mais vantagem para o país e para os Açores. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em comunicado, os socialistas entendem que a solução técnica sustentada pelo presidente da ANACOM para o cabo submarino que liga os Açores ao continente é que representa mais vantagem para o país, para os Açores e para a Ilha Terceira. Em causa está o facto de o cabo submarino CAM, que liga continente Açores e Madeira, entrar primeiro na Ilha Terceira, seguindo-se depois para a Ilha de São Miguel, onde ligará já ao cabo existente para o arquipélago da Madeira. Para os socialistas da Ilha Terceira, a nova configuração é a que representa mais vantagem, salientando que a substituição dos cabos submarinos entre os Açores e o continente português é fundamental e urgente para as ligações telefónicas, móveis e fixas, assim como para a internet.
O Partido Socialista da Ilha Terceira considera que a solução técnica sustentada pelo presidente da ANACOM para o cabo submarino que liga os Açores ao continente, o CAM, continente Açores-Madeira, é a que representa maior vantagem para o país, para os Açores e para a Ilha Terceira. A substituição dos cabos submarinos entre os Açores e o continente português é fundamental e urgente, uma vez que telefones móveis e fixos, assim como a internet, dependem dos mesmos. O PS Terceira tomou uma posição pública sobre a temática, ressalvando a importância da solução adotada, ao contrário do PSD Açores e do PSD Terceira, que ao não assumirem a sua posição sobre esta temática, revelam cumplicidade com o deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, cuja posição é manifestamente contrária aos interesses da Ilha Terceira e da região.
Luís Leal, dirigente do Partido Socialista na Ilha Terceira.
O deputado do PSD Açores à Assembleia da República, Paulo Muniz, defendeu esta quarta-feira a introdução de um novo modelo de serviço público de audiovisual nos Açores. Novamente, os pormenores com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O social-democrata lançou o repto numa audição à administração da Rádio e Televisão de Portugal, a RTP, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde explicou como se procederia. Para o deputado, a entidade motivaria igualmente desta forma a criação de um Conselho Geral Independente Açoriano, de um Conselho de Opinião e de provedores do telespectador e do ouvinte, constituídos por açorianos e nos moldes e critérios de seleção e constituição equivalentes aos que a lei já define para a RTP.
Entendemos que é hora de abraçarmos o desafio da criação de uma empresa autónoma no seio da RTP, que seja a RTP Açores. Esta empresa tem por objetivo dar corpo de forma eficaz àquilo que são os desígnios da especificidade do serviço público já hoje reconhecidos em relação aos Açores, e tem uma vantagem muito grande. Só através da criação de um Conselho Geral Independente Açoriano, naturalmente dos respectivos órgãos equivalentes nos Açores, será possível projetar os Açores através da RTP, porque a RTP Açores tem uma função fundamental de projeção dos Açores para o exterior. Só assim será possível conhecer em pormenor aquilo que são as realidades locais, na especificidade, volto a dizer, única de uma região autónoma como os Açores, e fazer-o cumprir na plenitude os desígnios de continuidade territorial e de cumprimento cabal dos serviços de obrigação de prestação de serviço público de audiovisual, que no modelo atual já chegamos à conclusão que não é possível concluir nem realizar. E desta forma, e só desta forma, vamos resolver os problemas recorrentes de financiamento.
Paulo Muniz, deputado do PSD Açores na Assembleia da República.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, vai atribuir um apoio financeiro de até 1.200 euros às famílias residentes no concelho com filhos até um ano de idade. Anunciou esta quarta-feira o presidente do município. A medida consta do Programa Municipal de Apoio à Natalidade, cujo projeto de regulamento foi aprovado esta quarta-feira na reunião ordinária da Câmara Municipal, segundo revelou a autarquia da Ilha de São Miguel numa nota de imprensa enviada às redações. O projeto de regulamento do Programa Municipal de Apoio à Natalidade será submetido à próxima Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro. Em termos práticos, o programa garante o reembolso de despesas com bens, produtos ou serviços considerados fundamentais ao desenvolvimento de bebés até um ano de idade, como consultas e tratamentos médicos, medicamentos, vacinação, babetes, biberões, leite adaptado, cadeira de refeição, banheira, berço, cadeira de passeio, entre muitos outros. Citado na mesma nota de imprensa, o presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, adiantou que se trata de mais uma política de apoio às famílias e à infância do concelho. A medida, neste caso, visa especificamente contrariar a tendência de envelhecimento da população e contribuir para o aumento da natalidade em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Facilitar à população sénior o acesso ao conhecimento científico e ao património natural e cultural é um dos principais objetivos do ciclo de seminários da Academia Sénior da Universidade dos Açores, referente ao ano letivo 2022-23. Para além disso, a iniciativa visa promover a atualização e o aprofundamento de conhecimentos, competências e aptidões. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O primeiro seminário decorre amanhã e vai abordar o tema Violas da Nossa Terra, Dois Corações, Músicas e Tradições. Segundo Adolfo Fialho, coordenador da Academia Sénior, os temas escolhidos baseiam-se em expectativas e sugestões dos estudantes.
Há seminários que funcionam um bocadinho como aperitivo para cursos, portanto, mais aprofundados ou para oficinas, mas os temas em si são selecionados pela comissão de estudantes, portanto, ouvidos também os colegas, e regra geral, portanto, decorrem das suas sugestões. Aquilo que depois nós fazemos é articular essas sugestões com os oradores, alguns da casa, outros fora da universidade, no sentido de dar a melhor resposta, portanto, a essas expectativas dos estudantes.
Haverá um seminário por mês, dia 17 de março e 21 de abril, são as próximas datas e os temas já estão escolhidos.
Em março vamos ter um seminário sobre Romarias Cores Mais, será a oradora a doutora Susana Goulart da Costa, portanto, que é a nossa colega da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Depois, em abril, no dia 21 de abril, teremos um sobre empreendedorismo sénior, portanto, e aqui foi um desafio que lançámos à nossa INUAC, a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, portanto, que temos cá na Universidade e que vai dinamizar este seminário. Portanto, e os seminários decorrem também, portanto, no fundo, da própria natureza dos cursos e das áreas científicas da Universidade. Nós temos cursos mais vocacionados para a área das Ciências Sociais e Humanas, e daí a cultura portuguesa, a política internacional, etnografia, filosofia, enfim, e depois cursos mais vocacionados para as áreas das ciências naturais. Flora e fauna dos Açores, agricultura biológica, por exemplo, vulcanologia.
O primeiro seminário decorre amanhã pelas 14h30 no Anfiteatro 8 do campus de Ponta Delgada da Universidade e a entrada é aberta ao público. Serão oradores José Almeida, estudante da Academia Sénior e autor da obra A Viola de Arame nos Açores e ainda Rafael Carvalho, conhecido músico açoriano e um dos maiores dinamizadores da viola da terra. Atualmente a Academia Sénior conta com cerca de 50 alunos, com idades compreendidas entre os 55 e os 85 anos.
E é com a jornalista da Rádio Atlântida, Cristina Silva, que terminamos o Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.